Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, terça-feira, 16 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos. O Gilles Deleuze, filósofo francês, escreveu em 1981 um livro, um estudo que ele fez, um aprofundamento a respeito da filosofia de Spinoza. O título desse livro é Spinoza, Filosofia Prática, publicação aqui no Brasil pela Escuta. Este livro que trabalharemos hoje, ele é um dos livros que compõem o evento que teremos dia 19, 20 e 21 de novembro agora, cujas vagas, aliás, estão esgotadas. E essa obra é parte do acervo que pesquisaremos, assim como a outra obra que trabalharemos daqui a pouco na aula. O livro traz vários elementos técnicos da leitura de Deleuze sobre a filosofia de Spinoza, mas para os nossos propósitos aqui, separei algumas páginas que vão mostrar um caminho muito interessante. Vamos então diretamente ao tema do trabalho da leitura de Deleuze a partir do trabalho de Spinoza. Toda a primeira parte da obra, o Deleuze faz uma reconstrução historiográfica da vida de Spinoza, que já é bastante conhecida, não há novidades aqui, e, portanto, nem motivo para ficarmos nesta parte. Os senhores são filósofos, conhecem a história do filósofo, passagem obrigatória nos cursos de filosofia acadêmica. No entanto, alguns apontamentos a partir desses referenciais que o Deleuze faz são muito interessantes. Vejam essa parte quando ele coloca. Aliás, ele expressa abertamente a admiração, a grande admiração por Spinoza. Em toda a obra dele, essa admiração é muito grande. Ele diz, em toda a sociedade, Spinoza mostrou que trata-se de obedecer e nada mais. É por isso que as noções de culpa, mérito, demérito, bem, mal, são exclusivamente sociais e estão vinculadas à obediência e à desobediência. A melhor sociedade será, pois, aquela que isenta o poder de pensar do dever de obedecer e, em seu próprio interesse, se resguardar de submetê-lo à regra de Estado, que vale apenas para as ações. Enquanto o pensamento for livre, portanto vital, nada estará comprometido. Quando deixa de ser livre, todas as outras opressões tornam-se igualmente possíveis, e uma vez realizadas, qualquer ação se torna culpável e toda a vida ameaçada. Os senhores consideram que nos anos 1600 um filósofo poderia escrever tais coisas impunemente? O Deleuze pensa que não, e como argumento ele mostra o que próprio Spinoza viveu por defender ideias como estas. Um pensamento livre dentro de uma sociedade que precisa que o cidadão tenha culpa, que precisa que o cidadão tenha obediência, como é possível? Pois para Spinoza, esse era o caminho filosófico que ele fez, dos três caminhos que o Deleuze aponta no livro. Ele diz, Baruch Spinoza nasceu em 1632 no bairro judeu de Amsterdã, no seio de uma família de comerciantes prósperos, de origem espanhola ou portuguesa. Ele diz que o Spinoza teve um estudo típico de uma criança israelita para aquela época, para aquele tempo. Há alguns dos senhores que fizeram a jornada de estudos que tivemos e cuja ambientação foi feita na Holanda, provavelmente lembram quando nós navegamos pelos canais em Amsterdã e fomos até o bairro judeu, perto da sinagoga, onde há a estátua, né, em homenagem a Spinoza, a cidade na qual ele foi excomungado e expulso. Hoje ele rende como pedido de desculpas à estátua. Bom, então ele, o Deleuze prossegue dizendo que Spinoza se afasta da cidade, mas ele fica na periferia. Ele fica na periferia porque ele precisava ter acesso a livros, a obras de pesquisa, e com todas as restrições que colocaram a ele, precisava continuar os contatos para poder ter a alteridade no discurso, para poder ir além de seus trabalhos. Vejam como é que Deleuze escreve sobre isso. Ele diz assim: ao mesmo tempo que se confia a um grupo de amigos, roga-lhes que mantenham em segredo suas ideias, que desconfiem dos estranhos, precisamente como o fará com respeito a Leibniz, em 1775. O motivo de sua instalação perto de Haia é provavelmente político. A proximidade da capital é necessária para se acercar dos meios liberais ativos e sair da indiferença política do grupo colegiante. Quando ele começa o famoso Tratado Teológico-Político, as coisas começam a se complicar muito mais para Spinoza. Em 1665, ele já trabalhava na Ética, né? Na obra máxima de Spinoza, mas é quando ele dá início à redação do tratado dele teológico. Vejam parte das ideias que estavam lá e que fazem desse filósofo uma referência para os dias que viriam, ainda que uma verdadeira praga para seus concidadãos de sua época, que não compreenderam suas ideias. O Deleuze escreve: por que o povo é profundamente irracional? Ideias que o Spinoza estava trabalhando no Tratado Teológico-Político, né? Então, eram as perguntas. Por que o povo é profundamente irracional? Irracional. Por que ele se orgulha de sua própria escravidão? Pode parecer esquisito, não é? Falar algo assim em 2021. Mas aquele dos senhores que se orgulha muito porque é o único na sua família que tem um curso superior, aquele dos senhores que se orgulha muito porque ganha 10 mil reais por mês, enquanto o seu tio, que é o mais afortunado nessa classe, ganha 3 mil com a quitanda dele. Aquele dos senhores que se orgulha muito porque tem casa própria, enquanto ninguém mais dos seus amigos e família tem, está muito próximo dessa escravidão da qual se orgulha, conforme Baruch Spinoza. É parte da trama social que você tem orgulho disso. Isso perpetua sua escravidão para esse querer, para esse desejo e tudo que é em torno dele. Não pense que ele está falando de outra escravatura. Spinoza e outros que estavam na Holanda e que fizeram da Holanda uma potência, não é? Quando os judeus foram expulsos depois da Península Ibérica e foram para a Holanda, que abriu suas portas, lá a Holanda se torna um centro de prosperidade espetacular em várias áreas, porque vários daqueles homens, como Spinoza e outros, propunham... Aqui, claro, eu precisaria fazer a cronologia da maneira como eu coloquei. A cronologia está inversa, mas eu estou citando como um exemplo. A Holanda propunha uma expansão que poucas vezes depois eles veriam. Mas nessa expansão que parecia ter a égide da liberdade, homens como Spinoza já haviam muito antes disso tudo ocorrer prenunciado. É uma falsa expansão. e na verdade é uma expansão de escravaturas, de um homem que acha que é livre porque pode negociar livremente, comprar e vender livremente, expandir seus negócios. E ele dizia, agora se torna escravo de tudo isso. Está trocando uma escravatura por outra. Outras perguntas do tratado. Por que os homens lutam por sua escravidão como se fosse sua liberdade? Por razões que os senhores acabaram de ver. Então ele vai querer, claro, cada vez mais ter coisas dentro de casa, cada vez mais ostentar, cada vez mais parecer coisas que ele não é, mas que o dinheiro pode comprar, eis a escravatura. Eis porque ele luta para manter isso, mesmo sofrendo e numa luta em glória, porque o final, Spinoza já dizia, não é nada salutar. Outras perguntas do tratado teológico que Deleuze pontua é: por que é tão difícil não apenas conquistar, mas suportar a liberdade? Entre outras razões, porque para você ser livre, você terá que muitas vezes dizer não a isso que a sociedade te propõe como símbolo de liberdade. Fica parecendo um paradoxo, né? A sociedade vai te dizer, tenha mais, compra mais um pouco dessas coisas. E você dirá, não, muito obrigado, eu não quero. Esse eu não quero, eu estou livre. Portanto, posso querer se eu precisar, mas eu não quero. Estou bem. Não é fácil. Pelo menos nas palavras do filósofo Spinoza, não é fácil. Para aquele homem dos anos 1600, muito complexo. E para o homem que viria depois, isso se diluiria de tal forma que ele nem saberia contra o que ele estaria lutando muitas vezes. Agora, os temas bem delicados, né, de 1600, para além da delicadeza que tudo isso aí já é, né? Por que uma religião que reivindica o amor e a alegria inspira a guerra, a intolerância, a malevolência, o ódio, a tristeza e o remorso? Em 1670, prossegue o Deleuze, é publicado o Tratado Teológico-Político, sem o nome do autor, em uma falsa edição alemã, por motivos óbvios, não é? Ele seria trucidado se uma obra dessa surge com o nome dele na capa, Baruch Spinoza. Como ele seria de qualquer jeito depois? Só que o estilo de Spinoza era reconhecível a olho nu. Ele era um excelente escritor, um primoroso escritor, e logo foi identificado. Vejam o que o Deleuze conta. O autor foi logo identificado. Poucos livros suscitaram tantas refutações, anátemas, insultos e maldições. Judeus, católicos, calvinistas, luteranos, todos os meios bem pensantes, inclusive os cartesianos, rivalizam em denúncias contra o autor. É a partir deste momento que os termos espinosismo e espinosista passam a significar injúrias e ameaças. E até mesmo os críticos de Spinoza, sobre os quais pesa a suspeita de não serem suficientemente severos, foram denunciados. Quantas vezes na história os senhores já viram uma situação tal qual essa? Quantos de nós manteriam ainda assim seu pensamento, manteriam ainda assim o que acreditam diante de tão impiedosa situação? É por isso que, entre outras coisas, que o Deleuze, cuja vida foi muito diferente da vida de Spinoza, busca em Spinoza a inspiração. Busca em Spinoza a inspiração profunda. Alguns dizem, foi o filósofo mais corajoso que já houve, foi o filósofo mais decidido, mas talvez, compreendendo profundamente a alma de Spinoza, nós possamos dizer, não que vamos objetar essas outras coisas, de fato ele era corajoso, sim, mas o que movia esse homem era a certeza daquilo que ele professava. A filosofia para Spinoza não era uma teoria, era a própria vida dele. Ele testemunhava isso com a própria vida que ele vivia. E deu todos os exemplos que se possa querer. Vejam nas palavras de Deleuze. Para Spinoza, a vida não é uma ideia, uma questão de teoria. A vida é uma maneira de ser, um mesmo modo eterno em todos os seus atributos. E é somente aqui, a partir deste ponto de vista, que o método geométrico vai assumir todo o seu sentido. E também todos os problemas que ele queria passar. O Deleuze, encantado e apreensivo ao reler e ao estudar, e ele fez um estudo muito profundo em Spinoza para publicar essa obra, ele faz muitas questões. Olhem as questões que ele levanta. Como explicar que esta vida frugal, sem haveres, consumida pela doença, esse corpo delgado, franzino, esse rosto oval e moreno, com os olhos negros e brilhantes, nos deem a impressão de serem percorridos pela própria vida, de ter um poder tão amplo, idêntico à própria vida, tanto na sua maneira de viver como de pensar? Spinoza ofereceu uma imagem da vida positiva, afirmativa, em detrimento dos simulacros com os quais os homens se contentam, não só os que com eles se comprazem, mas também o homem cheio de ódio à vida, envergonhado da vida, o homem da autodestruição que multiplica os cultos à morte, que faz a união sagrada do tirano e do escravo, do sacerdote, do juiz e do guerreiro, sempre prestes a encurralar a vida, mutilar a vida, assassinar a vida, lenta ou bruscamente, mas a recobre ou a sufoca com leis, propriedades, deveres, impérios. Eis o diagnóstico que Spinoza fez do mundo, uma traição do universo e do homem. Vejam que para Spinoza, o homem de sua época traiu a vida, traiu o mundo. Muitas páginas adiante, Gilles Deleuze escreve: nenhum filósofo foi mais digno do que Spinoza. E também nenhum outro foi tão injuriado e tão odiado. Uma das teses teóricas mais célebres de Spinoza é conhecida pelo nome de paralelismo. Ela consiste apenas em negar qualquer ligação de causalidade real entre o espírito e o corpo, mas recusa toda eminência de um sobre o outro. Senhores, por favor, não deixem perder o referencial. Estamos aqui nos anos 1600 e esse filósofo está dizendo que não há uma primazia, não há um privilégio, seja da alma sobre o corpo, seja do corpo sobre a alma. Condição suficiente para ser colocado na fogueira, na guilhotina, na masmorra por tempo infinito ou para ser assassinado, dependendo da localidade da Europa onde ele estiver, quando faz uma tal afirmação. Insuportável para aqueles dias. O Deleuze prossegue dizendo: se Spinoza recusa qualquer superioridade da alma sobre o corpo, não é para instaurar uma superioridade do corpo sobre a alma, a qual não seria mais inteligível. A significação prática do paralelismo de Spinoza aparece na inversão do princípio tradicional em que se fundava a moral como empreendimento de dominação das paixões pela consciência. Quando o corpo agia, a alma padecia, dizia-se, e a alma não atuava sem que o corpo padecesse por sua vez. Que é uma alusão a Descartes, né, que ele está fazendo lá no Tratado de Descartes. Daí, então, prosseguindo: segundo a ética, Ao contrário, a ética de Spinoza. Segundo a ética, ao contrário, o que é ação na alma é também necessariamente ação no corpo. O que é paixão no corpo é, por sua vez, necessariamente paixão na alma. Nenhuma preeminência, pois, de uma série sobre a outra. O que quer então dizer Spinoza quando nos convida a tomar o corpo como modelo? Trata-se de mostrar que o corpo ultrapassa o conhecimento que dele temos, e o pensamento não ultrapassa menos a consciência que dele temos. Não há menos coisas no espírito que ultrapassam a nossa consciência que coisas no corpo que superam nosso conhecimento. E é, pois, por um único e mesmo movimento que chegaremos, se for possível, a captar a potência do corpo para além das condições dadas do nosso conhecimento, e a captar a força do espírito para além das condições dadas da nossa consciência. Ou seja, agora ele nos constrói problemas que para aquela época dificilmente seriam ultrapassados. E o próprio Spinoza ainda tornava isso muito mais difícil, porque agora a consciência ficava sendo o lugar da ilusão completa das coisas, né? Por essa e por outras condições, vocês conhecem, há muitos livros de filosofia apontando como a sociedade da época dele reagiu. Pai o expulsa de casa, o melhor amigo, e aliás, o pai diz a ele, né, que a mãe não estava viva e que era um alento para ela não ver a vergonha que a família estava passando. O melhor amigo tenta apunhalar junto ao portão quando ele está se afastando, excomungado. As pessoas não podiam sequer se dirigir a ele, comprar ou vender qualquer coisa, se aproximar 30 passos dele. E Spinoza, com serenidade e com compreensão, prossegue seus passos. Há muitas maneiras de fazermos para os nossos dias comparativos, mas certamente o contexto ficará a perder em vários deles, entre outras coisas. Mas suponha, suponha apenas, que você, nos seus estudos, chegue a uma descoberta importante que você sabe que pode ajudar muitas pessoas, que pode auxiliar muitas pessoas, libertar da clausura da alma, devolver a muitas pessoas e a você mesmo condições de vida muito bonitas e profundas. E que a nossa sociedade dos homens queira dizer a você de todas as maneiras que você não deve, não pode. Como faríamos? Spinoza estava profundamente seguro das coisas que ele estava nos propondo, da liberdade da alma humana, do caminho para Deus, um Deus que se expressaria desde a folha da árvore no outono até as borboletas, as estrelas no céu, nossos sentimentos. Um Deus diferente que a religião dele, judaica, propunha, que todo o Velho Testamento propunha, que o Novo Testamento também propunha. E por isso todos se voltaram contra ele. Muitos séculos depois, 4 séculos depois, é que Spinoza tem uma aceitação, não é privilégio da nossa época, outras épocas já o entenderam também. Muitos pedidos de desculpas foram feitos a Spinoza de várias formas. Muitos que o condenaram, muitos que o condenariam se vivessem naquela época, em outras épocas o utilizaram até para chegar a Deus, porque outros caminhos se quebraram nessa travessia. E esse Deus de Spinoza, essa maneira que Spinoza propunha as coisas, pela própria responsabilidade dele, como ele tentou se expressar, pelo modo como ele tentou se expressar, também trouxe certos antagonismos. Há muitas inspirações em Spinoza, há a muitas questões em Spinoza, e ele é revisto. Marilena Chaui tem um dos trabalhos notáveis, talvez um trabalho de referência no nosso país sobre a obra de Spinoza. Ela, durante muitos anos, se debruçou sobre os textos, sobre o contexto de Spinoza, escreveu uma obra lindíssima sobre esse filósofo, sobre o significado desse filósofo na história da filosofia, na nossa história recente. Esta obra que vimos aqui será revista em alguns apontamentos importantes no nosso trabalho, no nosso de imersão de estudos que acontece agora no final de semana. Agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, temos mais uma oficina, mais uma história inspiradora e alguns seguirão agora para a aula das 19 horas. Um bom descanso, até amanhã, pessoal.